complemento sobre o conceito de Minyan que nós falamos ontem. Primeiro, nós vimos ontem que para Dvarim Shebikdusha, as coisas que são de santidade, de santificar Deus, precisa ter Minyan. Não dá para falar com menos de Minyan. E por isso, quando não tem Minyan, às vezes acontece. As pessoas se juntam na sinagoga, ou mesmo sozinho, rezando em casa. Existem partes da reza que a pessoa precisa pular, porque ele não está com Minyan. Então, obviamente, não vai falar Kaddish, não vai ter Barechu, não vai ter repetição da Midah, não vai ter Kedushá, sem todas essas partes. E não tem os 13 atributos de misericórdia. Isso vale para reza, isso vale para Slichot. Quando se fala Slichot sozinho, ou quando se fala Slichot e não tem Minyan, não se fala os 13 atributos de misericórdia. Tem também mais alguns trechos que não se fala sem Minyan, que são trechos em aramaico na reza. Esses trechos em aramaico não se fala também sem Minyan. Em Slichot tem isso. No finalzinho da Slichot tem alguns trechos ali, bem perto do fim, que são em aramaico. E esses trechos são omitidos sem Minyan. Agora, existe mais um motivo para se ter Minyan. O Talmud diz que é diferente a reza que é feita sozinho da reza que é feita em Minyan. Qual a diferença? A diferença é no alcance daquelas preces. Quando uma pessoa reza sozinha, essas rezas sobem e, chegando nos céus, elas passam por uma triagem, elas passam por uma verificação. Uma verificação, quem foi que rezou, como é que está a ficha da pessoa. Isso tudo complica um pouco para a reza chegar e atingir a sua meta. Afinal de contas, infelizmente, nós não estamos isentos de falhas. Quando a pessoa reza com Minyan Atfilá, a reza vai direto, sem passar por essa verificação. Então, existe aqui uma força muito grande na reza que é feita com Minyan, conforme até consta na ética dos pais, que quando tem 10 pessoas juntas, a Shechinah chora, a divindade paira sobre esse público. É verdade que lá na ética dos pais traz, quando uma pessoa, quando duas pessoas, tem vários números lá, mas 10 é um nível de divindade muito forte, mais forte do que 1, 2, 3 e etc. Então, por isso, a força dessas preces é muito maior. E por isso mesmo que deve-se buscar rezar sempre com Minyan, porque isso facilita a prece de cada um chegar. Cada um não obrigatoriamente está pedindo a mesma coisa. Cada pessoa está pedindo coisas diferentes. Mas o fato de estarem rezando juntos, esses 10, pelo menos, faz com que as preces cheguem com mais facilidade aos céus. E aí vale mencionar que, justamente por isso, dizem nossos mestres, como que é chamado também um público. Fora Minyan, que é a forma que nós chamamos para designar se tem 10, o público é chamado de Tzibur em hebraico. Tzibur. E assim está na linguagem da Halachá, das leis, sempre aparecendo Tzibur. Tzibur é um público. Tzibur se escreve Tzadi, Beit e Reish, que são as iniciais de Tzadikim, Beinonim e Rechaim. Tzadikim, justos. Beinonim, intermediários. E Rechaim, perversos. Isso nos demonstra que um público é feito, é formado por todos os tipos e por todas as categorias de pessoas. Inclusive, pessoas perversas, que normalmente as suas preces não chegariam lá em cima, quando eles estão rezando com o Minyan, isso chega. O Talmud até traz, como um exemplo para isso, o Talmud traz que um jejum que não tem perversos rezando junto, não é a mesma coisa. Porque diz lá o Talmud que no Ktoret, o incenso, que era trazido no templo todos os dias, tinha um dos ingredientes chamado Helbená, que tinha um cheiro não gostoso. Mas quando era trazido junto com as demais especiarias do incenso, junto dava um cheiro bom. Então diz o Talmud, da mesma forma, uma pessoa que é perversa, se ele vai rezar sozinho, não tem um bom odor. Mas se ele se junta com o público para rezar, isso acaba trazendo um odor bom. Afinal de contas, se ele está querendo rezar, é porque ele está querendo fazer tshuva. Então, se ele está rezando junto com todo mundo, esse cheiro de tshuva que ele tem, junto com o resto, acaba trazendo um bom aroma para todo esse minyan, para todo esse tzibur. Então, você vê a importância de se rezar com minyan. E quando se fala a importância de rezar com minyan, é principalmente a Amidá. A Amidá é o coração da reza e é o momento que todos devem iniciar juntos. Por isso existe uma série de regras na lei. Uma pessoa que chegou atrasado na sinagoga, já estão rezando, quais partes da reza ele pode eventualmente pular? Pular quer dizer, agora ele vai pular e quando terminar a reza ele volta lá e repõe essas partes. Mas quais partes podem ser puladas? Não é tudo pode pular. Mas quais partes pode pular para que ele possa chegar junto com o público para começar a Amidá junto com todo mundo? Começar a Amidá. Esse é o ponto principal, então, de se rezar com o Minyan. Então, nós vimos que para o Kadish, por exemplo, não precisaria estar todo mundo rezando aquele mesmo trecho junto. Então, por exemplo, o Hazan já chegou no Ishtabach, mas não é todo mundo que chegou lá. Não tem problema, ele pode falar o Kadish, Baruch Hu, as pessoas vão poder responder e vai seguir. Quando ele chega na Amidá, ele precisa ter um Minyan começando a reza com ele. Isso para que seja considerado uma tefilá beminyan, uma reza com minyan, embora entre parênteses, tá? É só para saber disso, que eventualmente, se não tem 10 pessoas que já estão próximas da Amidá, você não vai fazer agora todo mundo ficar esperando. As pessoas têm compromissos depois da reza, não podem ficar esperando. Então, nesse caso, tendo 6 para começar a Amidá, e outros 4 que estão presentes, pelo menos, quer dizer, tem Minyan, obviamente, então já se começa a Amidá mesmo com 6. Mas o ideal seria que tivesse 10 pessoas rezando ao mesmo tempo a Amidá, que é isso o que dá a força para a reza. E, justamente por esse fato, que 10 pessoas dão uma força tão grande, é que nossos sábios falam no Talmud que a pessoa deve buscar ser dos primeiros 10 que chegam na sinagoga. Porque depois, já os 10 primeiros são aqueles que baixam a divindade naquele lugar. Depois já, tudo bem, você está fazendo parte de uma coisa que já estava lá montada, um esquema montado, já estava lá, a divindade já estava presente. Então, para você fazer parte desses que baixam a divindade, você deve buscar ser e estar entre os primeiros 10 que chegam para a reza. É uma coisa muito louvada e muito grandiosa. E, mais um detalhe importante, nós vimos ontem sobre se saiu alguém e não tinha minyan, se pode continuar aquela parte da reza, que tem uma série de detalhes sobre isso, mas lógico que é proibido sair. Quando você está fazendo parte de um minyan e você é o 10º, não pode sair. Cada um desses 10 tem uma responsabilidade aqui. Se um sai, vai fazer com que não tenha mais minyan. E mesmo que eventualmente eles possam terminar aquele trecho da reza que eles estão agora, eles não vão poder continuar. Por exemplo, eles estão agora na Amidá. Então, tudo bem, terminaram a Amidá. Sem minyan, porque saíram no meio, sim? Então saiu uma pessoa no meio, eles terminaram a Amidá. E aí? Agora, estão falando já o cântico do dia e tem Kaddish depois. Não vai poder falar esse Kaddish depois, porque não tem minyan. Então, logicamente que não se pode sair quando você vai acarretar com que as pessoas não possam continuar a reza direitinho. E principalmente, muito mais e muito pior, sair quando está no meio. Se estão falando agora Kaddish, tem 10, não pode sair uma pessoa, porque ele vai causar com que esse Kaddish seja terminado com 9. Então, não pode causar isso. Então tem que se tomar cuidado com isso. Logicamente que vão ter as suas exceções específicas. Eu costumo sempre trazer como exemplo, que eu lembro há muitos anos atrás, pouco tempo depois do meu bar mitzvah, estava na sinagoga, era férias e tinham 10 pessoas exatas, nós estávamos rezando. E uma das pessoas que estavam lá era um médico. E ele de repente recebe um bip de uma emergência. E ele olhou para mim, ele veio falar comigo, falou, o que eu faço? Tem uma emergência. Eu falei, se tem uma emergência, você vai imediatamente embora, cuidar da emergência. Lógico, não interessa, a gente vai ficar sem minyan, é verdade, mas em primeiro lugar vem a vida humana. Então existem regras para as coisas, e logicamente nesse caso, vai deixar sem minyan. Mas, graças a Deus, Deus não deixa ninguém para trás, e assim que ele saiu, chegou uma pessoa atrasada e completou, devolveu o minyan de novo. Então, logicamente que, de uma forma geral, é proibido sair e deixar um minyan sem minyan, mas, em casos específicos, logicamente que é permitido.